Satanás vem para roubar a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Todas as vezes em que eu lia essa passagem, eu sempre desejava produzir os 100%. No versículo 9 desse capítulo, ele acrescenta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo: quem tem ouvidos espirituais para entender, entenda. Nos versículos seguintes, começando pelo versículo 10, lemos: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Quando penso nesses versículos, digo: meu Deus, que versículos! Ele estava falando com os 12. Para aqueles que estão de fora, falo em parábolas. Mas para vós que estão dentro, os mistérios do reino de Deus são dados a conhecer. Para os que estão de fora, a parábola está ali, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. E se não entenderem, não virão a converter-se, e não haverá perdão para eles. A impressão que temos, ouvindo Jesus falando com eles, é que parece que Jesus não quer que sejam salvos, ou como se diz, deixe-os ir para o inferno. Muitas vezes passamos por cima desses versículos e não entendemos. Mas graças a Deus, pela lei da meditação, podemos entender. E precisamos entender esses versículos antes de começarmos a desmascarar o diabo. E quando paramos para meditar, iremos descobrir o que está por trás dessa fala de Jesus. E se você já leu e não entendeu, então vamos observar. Quando ele diz aqui que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converterem e não haja para eles perdão. Quando lemos a palavra perdão, isso nos leva a entender que Jesus falava sobre pecado. Ele estava se referindo ao pecado, ao nosso estado original, e não a pecados, que serve para designar as nossas ações, pois existe uma diferença. Realmente aqui está falando para que o pecado seja perdoado e venham a converter-se. Quando pensamos nas leis da meditação, um dos princípios é não tirar um versículo fora do seu contexto. Levando isso em conta, vamos voltar para o versículo 20, do terceiro capítulo do Evangelho de Marcos. Vamos ler Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao 21. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Primeiramente, olhando algumas traduções, nós nos deparamos com o termo parentes, ao invés de amigos. Mas aqui realmente a palavra é parentes. Nós estamos falando sobre os parentes de Maria e José. Jesus estava na casa, onde havia tanta gente que não podiam entrar para comer. E antes disso, Jesus estava curando muitos endemoniados. Agora imagina uma casa tão cheia de pessoas que eles nem podiam pegar um pedaço de pão. Chegam os parentes de Jesus e dizem: está fora de si, vamos levá-lo embora. Se fosse hoje, o levariam para o manicômio. Imagine você fazendo grandes obras e seus parentes estão achando que você está louco. E como estavam por ali, começam a planejar uma maneira de levá-lo embora. No versículo 22, os escribas também entram na cena. No versículo 21, quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: ele está louco, fora de si, precisamos prendê-lo. Mas você sabe o que Isaías falou sobre esse amontoado de gente? Isaías falou que tinha o coração endurecido e, mesmo recebendo a palavra, não podiam ouvir e nem ver. Vamos ler Isaías 6, do versículo 9 ao 10. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouve, ouve, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Por isso Jesus começou a falar estas coisas em mistérios, parábolas para os que estavam de fora. E é essa gente que Jesus está chamando, os de fora, porque o acusaram de ser endemoniado, quando o Espírito Santo estava fazendo a obra maravilhosa de expulsar demônios. Diziam que estava fazendo isso por meio de demônios. Mais tarde, nesse capítulo, Jesus disse: vocês estão na beira de um pecado sem perdão, porque quando se blasfema contra o Espírito Santo, você está em perigo de condenação eterna. O coração endurece até vir o julgamento. Quando os escribas e fariseus vieram contra ele, Jesus começou a falar os mistérios de Deus em parábolas, porque estava oculto aos olhos deste grupo, por causa da incredulidade deles. E o julgamento já lhes havia sido dado, que era para ouvirem e não se converterem dos seus pecados, porque já tinham blasfemado contra o Espírito Santo. Agora vamos voltar para Marcos, capítulo 4, versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se do seu pecado e haja perdão para eles. E Jesus continuou no versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Ele estava forçando ao perguntar: vocês não entenderam? Jesus basicamente estava perguntando: se vocês não entenderam essa parábola, que base vocês terão para entender qualquer outra coisa que irei falar para vocês? Assim, a palavra, que é a semente, com capacidade de produzir até 100%, irá deixar bem claro como o nosso inimigo funciona, e isto nos dará a visão de como obtermos a vitória. E como isso funciona? Como opera? Jesus disse: se você não consegue entender esta parábola, então não entenderá nada, e também não terá base para entender qualquer outra parábola que já ensinei. Não entendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as parábolas? Isso me deixa muito animado, porque significa que se eu entender esta parábola, terei toda a condição de compreender tudo o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Se o Espírito Santo me ajudar a entender esta parábola, significa que ele já estabeleceu todos os precedentes para que eu entenda todas as outras que Jesus ensinou. Jesus perguntou: "Não entendeis esta parábola?" Depois, no versículo 14, vemos o início da explicação. O semeador semeia a palavra. Todos sabem que cada palavra tem um objetivo. Toda parábola tem um propósito. E aqui nós vamos descobrir como Satanás luta, como ele usa de enganos para que não haja produção do 100%. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Cada parábola tem o seu propósito. E essa é que você saiba como obter 100% de produção através do semear e andar na palavra de Deus. Então, o que é uma parábola? É algo que não posso entender totalmente com a minha mente natural. Somente em parte posso entender, pois sei quem é o semeador e o que é a semente, e sei onde está o reino de Deus. Sei também como a semente brota. Tudo isso posso entender com a minha mente natural. Mas a interpretação é que não entendo. A aplicação espiritual é que precisamos entender. E a aplicação espiritual é o objetivo de toda a parábola, para que possamos nos guardar contra as 5 táticas de Satanás, a fim de podermos produzir 100%. E tudo está baseado na palavra de Deus. Em Marcos, capítulo 4, versículo 15, lemos: "São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles." Logo vem Satanás. Logo ele vem, antes que termine o culto. Satanás vem imediatamente, e isso quer dizer logo. E é muito interessante, porque literalmente ele tira a palavra semeada nos corações. E você pensa: que insulto é esse? Ouvimos a palavra e depois vem Satanás e atira? A pessoa pensa: ah, pensei que Satanás estivesse atrás de mim somente porque queria que eu não tivesse um carro novo. Não, ele não está atrás de mim por isso, porque ele não se importa se tem um carro novo ou não. Mas se de fato você for atrás da concupiscência e da ganância, Satanás irá lhe dar 6 carros novos. Não é isto o que incomoda Satanás, mas sim aquilo que foi semeado dentro de você, que é a palavra de Deus, a qual poderá produzir 100%. Eu sei que alguns de vocês terão problemas, porque quando ouvem falar em perseguições, pensam: ah, Satanás tem algo bem pessoal contra mim, por isso ele está sempre contra. Vou falar bem a verdade, ele não se importa nem um pouco com você. Ele não tem nada pessoal contra você. A única coisa que ele quer tirar de você é a palavra de Deus que foi semeada no seu coração. Agora, contrário ao que muitos pensam, não é nada pessoal contra você. Inclusive, lemos na primeira epístola de Pedro, na segunda carta a Timóteo e em outros lugares, que não devemos considerar estranho quando vierem as perseguições, as tentações inflamadas contra todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. E muitas pessoas pensam que há alguma coisa estranha acontecendo contra elas. Mas a Bíblia diz que isso não é estranho. Satanás não está atrás da voz linda com a qual você canta. Não está atrás de você como pessoa. Ele está atrás de uma única coisa que foi semeada no seu coração, que fará toda a diferença. Em todas estas coisas condenáveis que ele traz contra você, não se engane. Só existe uma razão, um único objetivo, que é retirar a palavra semeada no seu coração. Porque essa palavra tem a capacidade de produzir 100%. Satanás sabe que quanto mais tempo a palavra de Deus permanecer dentro de você, mais perigo ele corre de que esta semente possa enraizar. Irmãos, se essa palavra está na posição de enraizar, então também está na posição de crescer. Satanás não tem medo de você. Ele tem medo da palavra de Deus, que é a autoridade, que é o poder, a doutrina, que é a sua vida. Ele sabe que se está em perigo e recebe a palavra de Deus, você terá poder para tomar a espada de dois gumes e usá-la. E você, com esta espada, pode cortar Satanás, desde a ponta da cabeça até o calcanhar dele. Ele sabe que não pode correr o risco de você ter autoridade na palavra. Então, o que Satanás está procurando? Você? Não, a palavra de Deus. Vamos mais um passo à frente, começando no versículo 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso. Podem sublinhar esta palavra, semelhantemente. São as pessoas que recebem uma palavra, exatamente como os primeiros que foram citados. Jesus irá comparar e desvendar duas maneiras que Satanás usa para roubar a palavra de Deus de nós. Então, são estes que semelhantemente receberam em solo rochoso. Ele irá mostrar as táticas satânicas. O diabo é enganoso, fica escondido atrás de uma máscara para depois dar o bote. Quando as coisas começam a dar errado em nossas vidas, começamos a procurar a quem culpar. E às vezes culpamos o nosso emprego, outras vezes culpamos até o nosso cachorro. Logo vem o seguinte pensamento: ah, se não fosse casado e não tivesse 6 filhos, eu poderia pregar a palavra de Deus em tempo integral. Culpamos a família, as finanças, mas muitas vezes o que está atrás daquela máscara é o diabo, que é o último a ser culpado, pois não o enxergamos nas circunstâncias. E não importa quanta perseguição você possa ter, estando até na Sibéria, no fundo de uma mina de carvão, ou sendo prisioneiro do comunismo, castigado o dia todo, a única razão pela qual a perseguição vem é para roubar de você a palavra de Deus antes que ela enraize e produza. Tiro isso da minha própria experiência. E quando isso acontece, eu quero ir mais e mais fundo na palavra de Deus. Agora, mais uma vez, qual é o assunto principal desta parábola? Olhe para o versículo 14 e veja. O objetivo é que o semeador semeie a palavra para produzir 100%. Precisamos olhar o versículo 21, onde está escrito: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Ele está dizendo que o objetivo é dar a palavra de Deus para você. Mas se você não a entender, ela se tornará inútil. Em outros termos, Jesus está dizendo: qual o motivo de lhe termos dado a palavra de Deus? A palavra lhe foi dada para que você não a entenda. Qual o propósito de você ter uma vela dentro de um quarto? Porque uma vez que você coloca a vela no velador, a luz irá se espalhar e dessa maneira veremos cada obstáculo que antes nos era oculto. A palavra irá iluminar o seu interior, lhe dará força para enfrentar as perseguições e tudo que Satanás irá lançar contra você. Com a luz da palavra brilhando e iluminando, você não será derrotado. E nada do que o diabo faça conseguirá tirar o efeito da palavra de Deus durante o seu caminhar. A palavra irá iluminar as áreas de trevas e trará mais conhecimento, pois ela é a luz de que precisamos para andar, iluminando tudo o que está escondido, coisas das quais não temos conhecimento. E o objetivo de Deus é que uma semente produza 100%. Satanás, com suas táticas, tentará roubar isso das nossas vidas. Mas Deus nos dá toda a luz de que precisamos para andar, porque a entrada da palavra trouxe a luz. Você acha que Jesus, que está à destra do Pai, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, por toda a eternidade, sabendo tudo sobre cada pessoa, em cada circunstância, em cada vida, porventura você acha que Jesus se esqueceu de algum detalhe? Você acha que Jesus deixou alguma coisa para resolver depois? Quando Jesus se sentou à destra do Pai, a redenção que Ele providenciou para nós, que está ao redor de todo o entendimento dessa palavra chamada graça, você acha que Jesus deixou alguma coisa sem ser resolvida quando se sentou à destra do Pai e declarou a redenção consumada? Jesus nos deu, naquele instante, ferramentas para toda e qualquer situação, a fim de andarmos em vitória aqui nesta terra. Sim, foi isto que Ele fez. As revelações que Jesus deixou registradas no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, as epístolas do apóstolo Paulo, o livro de Apocalipse, enfim, tudo isso foi dado para o nosso entendimento, porque contém a vida, a revelação de tudo aquilo que é essencial para o nosso andar em vitória sobre as trevas. Por esse motivo, Satanás tem pavor desta palavra e ele quer retirá-la de nós. Satanás vem e mascara isso de muitas maneiras, uma das quais é sendo religioso, como se fosse um manto por cima de alguém. Ele não irá se aproximar de nós pintado de vermelho, com chifres, dizendo alguma coisa sobre Deus, mas sim, como ele fez antes, no capítulo 3, com os fariseus e escribas, assim ele o fará. Ele põe o pé dentro da religiosidade e nesta hora ele nos dá uma alternativa dizendo: pensa bem. E muitos nem param para pensar de onde veio tal alternativa. Quando descobri, pela revelação que Jesus levou sobre si, as minhas doenças e as minhas dores, e provou todas as minhas aflições, comecei a entender que quando se diz aqui perseguições e aflições, está se falando de cada opressão que vem do diabo. Diante dessa verdade que Jesus levou todas as doenças e aflições sobre si, comecei a refletir e dentro de mim eu vi o pensamento que eu tinha e era um pensamento religioso. Dentro dessa ótica, por muitos anos ela me ensinou que a vontade de Deus era que apenas alguns fossem sarados. Onde esse pensamento religioso nos levará? Não é a verdade, mas parece uma boa alternativa. Satanás não poderia dizer que Deus não cura, porque já entendi que Deus pode curar. Então ele precisava neutralizar o meu entendimento com outro plano. Por várias vezes ele me atacou para que a alternativa de que Deus cura alguns, não a todos, se tornasse a minha escolha. E por várias vezes tive que tomar a minha posição na palavra de Deus, uma posição pública. No momento em que você abre a sua boca para dar um testemunho público, Satanás está dizendo: ah, é isso que você quer? Testemunhar do amor de Deus? Depois você afirma: sim, a palavra de Deus cura. Isso está certo, eu me sinto bem. Mas logo você percebe alguma coisa no seu corpo, antes inexistente. Quando a pessoa diz publicamente que tem a resposta sobre a cura, que ela é curada em Cristo, Satanás disfarçado continua trabalhando, combatendo a confissão da palavra de Deus. Estará muito contente pelo fato dela não estar percebendo que está sendo levada sutilmente para fora da palavra de Deus, com a finalidade de destruir a palavra que a faz caminhar na cura. Temos que guardar firme a confissão da fé diante das circunstâncias. O mesmo pode acontecer na área das suas finanças. De repente elas entram numa baixa como nunca antes, e você passa a trazer à memória o fato de que quando era um pecador, antes de aceitar Jesus, não ocorriam quedas financeiras. O que aconteceu? O seu negócio estava indo bem. Você nasceu de novo e decide dar milhões para a obra de Deus. E Satanás diz: vamos pensar sobre isso. Vamos ver se você irá dar mesmo. Antes estava muito bom. Agora nunca foi tão ruim. E você nem é capaz de mentir no imposto de renda. Tudo que você faz parece que se volta contra você. Esse ponto se torna crucial, pois se Satanás puder destruir as suas raízes, ele irá fazê-lo. Portanto, se esta pessoa se mantiver enraizada, pode vir contra ela o inferno, as tempestades, mas ela permanecerá crendo e dirá: Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso, e todas as circunstâncias pessoais são mentirosas. A declaração dessa pessoa posicionada é: posso ir até o fundo do poço, mas vou permanecer declarando que, apesar de todas as tentativas de Satanás, eu permanecerei na palavra, confessando que fui curado, que vou receber tudo que Deus tem para mim, crendo, e apesar de tudo que Satanás está lançando contra mim, não retrocederei da minha fé. Com este pensamento, você permanecerá andando no caminho da fé. Por que vocês acham que tanto enfatizo o orar em línguas? Porque é a chave dessa prática que vem os mistérios e revelações da palavra de Deus. Elas vêm para dentro do seu espírito, onde aquela luz está acesa. Nossas ferramentas não são carnais, mas poderosas em Deus. Tudo o que eu falo, mesmo no meio do tumulto, muitas vezes no meio de uma luta interior, virá por causa da palavra revelada no meu íntimo. Essa palavra revelada, sendo confessada na minha boca, levar-me-á a obter vitória sobre as circunstâncias adversas. Por que você acha que ele colocou o Espírito Santo dentro de você? É uma vela acesa. A palavra de Deus sempre está à nossa disposição. As mentes mais sábias do mundo podem pregar, podem escrever livros, podem construir grandes instituições, podem memorizar a Bíblia inteira. Mas, se não tiverem a revelação do Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus, como uma vela acesa, serão somente uma religião. Jesus fala do velador, mas ele enfatiza o fato de que a vela deve estar acesa. A vela está acesa. Ele diz que a vela não é para ficar escondida debaixo de nada. Por que precisamos do Espírito Santo? Porque o homem que ora em línguas tem a melhor ferramenta para entender as coisas de Deus, ter comunhão com Ele, a fim de manter a vela acesa, trazendo todo o entendimento, toda a revelação da palavra em seu íntimo. Quando Satanás diz que alguma coisa não é assim, você pode declarar para ele: é sim. Você não estará tentando convencê-lo, mas você estará falando daquilo que tem no seu espírito, porque a sua vela foi acesa. A vela não foi criada para ser escondida, mas para ser velada em cima da mesa do velador. E você pode andar na luz desta vela. É isso que o versículo 22 está dizendo. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Na redenção, Não existe nada escondido que não possa ser revelado a cada pessoa. Em toda a palavra de Deus não existe um segredo que não possa ser entendido. Lembro-me de que quando comecei a prosperar nas coisas de Deus, numa época em que eu estava andando numa ultra santidade, numa aparente zona de conforto, Deus me disse: Robertson, olhe para cima. Eu disse: o quê? E ele repetiu: olhe para cima. Está vendo aquela montanha ali? Sim, estou. Move-a. Sim, mas como faço? Move-a. Ah, mas gosto dessa montanha. Mas Deus disse: mova a montanha. Ficamos relutando para obedecer e mover a montanha. Quantos de vocês já sabem que é difícil manter a posição que já atingimos? Mas Deus está sempre lá orientando e dizendo: faça. No meu espírito senti que Deus queria aumentar as minhas despesas na operação da pregação do Evangelho. Que tivéssemos a cada mês mais alguns milhares de dólares para compartilharmos as coisas de Deus, não apenas aquele montante que eu estava gastando. Eu tinha sentido isso antes, mas não estava pronto. Naquela época eu estava dirigindo um trailer de casa móvel, no qual eu havia gasto muito dinheiro e não estava pronto para o que Deus queria me dizer. Eu estava passando tempo com Deus, orando, e comecei a pensar que se eu tivesse a quantidade de dinheiro que Deus estava pedindo, eu poderia investir mais na obra evangelística. E Deus me disse que eu tinha. E tudo o que estava encoberto, não só na minha vida, mas também na palavra de Deus, que eu não tinha entendido e que me impedia de andar melhor, quando fiz a minha declaração de fé, o Espírito Santo imediatamente começou a fundamentar isso, dando-me tudo o de que eu precisava para andar nesta fé, de ter mais recurso financeiro. É assim que funciona, e Deus começou a revelar alguma coisa que estava escondida no meu íntimo. E quando Deus falou para eu vender o meu trailer, a rebelião da carne surgiu em mim. O quê? Dar isso? Foi você, Deus, que pediu um aumento de 5 mil por mês, não eu. E o Espírito de Deus me encorajou a obedecer, porque era algo que estava ocupando o meu pensamento. Mas vejam só, Deus não estava querendo o meu trailer, mas sim que eu confiasse na palavra iluminada dentro de mim, que estava me levando a enxergar além daquilo que Ele já me havia dado. Eu não queria ser enganado pelas riquezas. E Deus falou que não tinha nada a ser iluminado dentro de mim que Ele não poderia fazer. E isso é tudo o de que Ele precisava para produzir o 100%. Deus já nos deu uma garantia pessoal que está disponível. Em Marcos 4, no versículo 24, lemos: então lhes disse: atentai no que ouvis. O que Jesus está dizendo? Atenta, preste atenção. É sua responsabilidade atentar para o que irás ouvir. Portanto, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Se você mediu 30%, ou 60%, ou 100%, é isso que terá. Entenda que se semeou 30%, infelizmente está faltando 70% no qual você poderia estar operando. Então, atentai, é vossa responsabilidade. Se você estiver operando com 60%, ainda está faltando 40%, quando poderia ter o que quisesse. Logo, atentai no que ouvis, porque à medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tudo isso faz parte da sua decisão. Se você não acredita na oração em línguas, então pode ficar com os 30%. E Deus fará tudo para convencê-lo do contrário. Você pode também dizer que não acredita que a cura é para todos. Então continue crendo assim e não será curado. Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também, você será medido. Posso crer que Jesus me deu riquezas por causa do ministério dele, ou continuar pensando carnalmente, da minha maneira, atentando somente para o que vejo no natural. Você pode estar pensando, ah, eu gostaria de ter muito dinheiro como Deus fala. Se você for fiel, como um bom administrador, não haverá limites para o que Deus irá fazer por meio da sua fidelidade a Ele. Observe como o diabo vem e começa sutilmente a roubar, neutralizar o que você sabe por meio da fala de alguém. Dessa maneira, por exemplo, chega uma pessoa dizendo que você deve ser pobre para que vejam como você é humilde. Agora entenda que mesmo para uma pessoa pobre, Deus quer dar riquezas para que o seu reino seja enriquecido. Existem muitas pessoas das quais o diabo, através do engano, já roubou o benefício da oração em línguas. É um povo santo, que obedece a Deus e anda como ele quer. Mas se você falar sobre o orar em línguas, pularão sobre você. Deus os ama, mas eles mediram para si mesmos de acordo com sua medida e assim ficarão. Deus não irá se impor sobre essas pessoas. Por outro lado, se disserem querer 100%, então Deus diz sim, pois nada será escondido daquele que quer. E você mediu 100%, assim receberá 100%, e Deus irá trabalhar para que você realmente encontre isso. Persevere, busque o 100%.